Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje recorda Eduardo Lourenço, um ano depois. Mas porque é quarta-feira, temos o habitual espaço de cinema A Grande Ilusão, com Inês Lourenço a sublinhar a estreia de um magnífico filme, Mães Paralelas, de Pedro Almodóvar, também As Irmãs Macaluso, de Emma Dante, ciclos dedicados ao realizador norte-americano Alain Duane, a Jorge Silva Melo, a Simone Signoret e Yves Montand, e outras propostas de cinema pelo país. Também porque é quarta-feira, o Lilliput de Sandy Gageiro percorre os caminhos dos livros para os mais novos. Hoje vai saber como estão as bibliotecas escolares a preparar o centenário de José Saramago. E na vida breve, a poesia de Alice Vieira, Borda d'Água, para escutar na voz da autora. Vai ser assim a ronda. Música a começar. In the Piazza Signoria. Música do norte-americano Richard Robbins, aqui à frente de um conjunto orquestral, banda sonora do filme Room with a View, Quarto com Vista sobre a Cidade, um filme de James Ivory, a partir do romance de E.M. Forster. Thank you.
foolish little one. Hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
どこ行くの?
I love you.
A grand illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Mães Paralelas, de Pedro Almodóvar. É estreia em destaque na grande ilusão deste início de dezembro. Inês Lourenço, um filme em que o cineasta espanhol regressa ao ADN feminino do seu cinema.
Sim, depois de Dor e Glória, a longa-metragem em jeito de autoficção que deu a António Banderas um grande papel, Pedro Almodóvar retoma a crónica feminina que tem sido o apanágio do seu cinema. E nesse sentido, é também um filme que faz brilhar Penélope Cruz e, enfim, todas as atrizes de Mães Paralelas, mas em especial Penélope Cruz, porque há em Almodóvar um genuíno amor pelas mulheres, uma profunda compreensão das suas angústias que, de facto, pulsam em cada plano. Mães Paralelas retrata o encontro e amizade instantânea de duas mulheres na maternidade, prestes a dar à luz e com perspectivas diferentes desse momento das suas vidas. Por um lado, a mulher de 40 anos, fotógrafa de profissão, interpretada por Penélope Cruz, está feliz por ainda conseguir ser mãe numa idade tardia. E, por outro, a jovem interpretada por Milena Smith, que não desejou a gravidez, sente-se desamparada porque só pode contar com a mãe e esta está mais empenhada na sua carreira de atriz. O que é bonito aqui é que ambas serão mães solteiras. E a partir desse traço de independência feminina, Almodóvar desenvolve a sua linguagem de melodrama enquanto suspense doméstico, com um grande segredo e reviravoltas que vão ligar estas mulheres na beleza dos laços de solidariedade. É um dos aspectos mais fortes do filme, que se vai ligar a outra dimensão mais pesada, que é a memória das vítimas dos franquistas na Guerra Civil Espanhola. Ou seja, contando uma história que parte do nascimento e da ideia de futuro, o realizador abraça também o passado na sua relevância política para ligar o íntimo e o coletivo, os vivos e os mortos. É um filme maravilhoso.
A mim me encanta a ideia de ter um filho contigo, Yanis. Créeme, mas não sei se posso permitir-me-lo agora.
Não é questão de se podemos permitir-nos-lo. É questão de que já está aqui.
No tengas miedo, que todo va a salir bien.
Estoy con mi madre. Hola, cariño.
¿Puedo verla? Va a ser muy morena, como tú.
Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh?
No creo que sea mi hija, Yanis.
No sé qué te habrá contado Ana de mí.
Todo el tiempo.
A estreia também nos cinemas, As Irmãs Macaluso, de Emma Dante.
Este foi o filme que há poucas semanas marcou o encerramento da Festa do Cinema Italiano em Lisboa e fez o arranque do Festival Olhares do Mediterrâneo. E trata-se, de facto, de um objeto com franca identidade mediterrânica. O que aqui se conta é o modo como o luto atravessa a vida de quatro irmãs. No início elas são cinco, uma criança e quatro adolescentes, vivem sozinhas num apartamento em Palermo, fazem criação de pombos no terraço e, num luminoso dia de verão, uma delas morre. Então, o que Emma Dante filma é o impacto que esta morte tem nos laços das irmãs ao longo do tempo, passando para um segundo ato na idade adulta e uma última parte que as mostra na velhice. Podemos dizer que é uma espécie de autópsia poética da dor e da sua expressão na identidade familiar, que tem ainda a ver com o espaço do apartamento onde elas vivem, que acaba por ser igualmente uma personagem. Vale a pena referir que o filme é a adaptação de uma peça de teatro da própria Emma Dante e essa carga dramatúrgica fica evidente no trabalho, por vezes impressionante, das atrizes, que incorporam uma tristeza, paredes meias com a fantasia e, no fundo, uma desordem emocional muito aguda e comovente.
Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti.
Sei bellissima.
Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa.
Perché questa scena? Dopo mangiato ve lo dico.
Luce dei miei occhi brilla su di me.
Vamos a outras sugestões de cinema.
Começo pelo Algarve, onde ao longo do mês se celebra a obra de Jorge Silva Melo, naturalmente a obra de cinema, que neste caso se concentra nos retratos de artistas como Sofia Arial, António Sena, Ana Vieira ou Álvaro Lapa. A iniciativa chama-se Zoom In e estende as sessões a vários espaços e cidades: Loulé, Silves, Lagos, Tavira e Faro. A primeira sessão tem lugar esta sexta-feira na sede do Cineclube de Faro, com o documentário Ainda Não Acabamos, Como Se Fosse Uma Carta, um belo recorte de nostalgia de Jorge Silva Melo. Por sua vez, em Lisboa, a Cinemateca apresenta uma grande retrospectiva do realizador americano Alan Dwan, conhecido pela abundância da sua produção, estima-se cerca de 1.600 filmes, mas sem o estatuto de um John Ford ou Howard Hawks, seus contemporâneos. Foi alguém que, em meio século, desde o cinema mudo até 1960, atravessou todos os géneros cinematográficos na indústria americana, com um pragmatismo extraordinário e uma modéstia de artesão que só nas últimas décadas começaram a ser devidamente apreciados em filmes que revelam a sua inteligência formal e narrativa dentro do classicismo de Hollywood. Será a maior retrospectiva jamais feita da sua obra, que se estende até ao final de janeiro do próximo ano e arranca nesta quinta-feira com o seu derradeiro filme, O Mais Perigoso Homem Vivo, uma excelente ficção científica de série B. Deste mês de dezembro destaco ainda a comédia The Inside Story, uma fábula sobre o dinheiro, assim ao estilo de Frank Capra, o ternurento Driftwood, protagonizado por Natalie Wood, atriz criança, e de resto atenção também às sessões com acompanhamento ao piano, como East Side, West Side, A Grande Cidade. Finalmente, também na Cinemateca, há dois ciclos de homenagem às estrelas francesas Simone de Signoret e Yves Montand, por ocasião dos seus centenários. Eles que foram casados na vida real, mas que no cinema acabaram por fazer carreiras paralelas, quase nunca se encontrando no grande ecrã. Dos filmes de Signoret serão exibidos clássicos como A Ronda, de Max Ophuls, Aquela Loira, de Jacques Becker, e outros mais raros, como O Gato, de Pierre Granier Defer, uma adaptação do livro de Georges Simenon, com Signoret e Jean Gabin, os dois amargos e envelhecidos. O filme vale muito por essa imagem tardia das suas carreiras. E dos filmes de Yves Montand, oportunidade para revisitar A Guerra Acabou, de Alain René, Tout va bien, de Jean-Luc Godard, O Círculo Vermelho, de Jean-Pierre Melville, ou da sua passagem por Hollywood, Let's Make Love, de George Cukor, aqui ao lado de Marilyn Monroe, numa das suas últimas aparições no ecrã. Um filme que tira também partido da faceta de cantor de Montand e Monroe, claro.
I'm susceptible to stars in the skies. I'm incurably romantic. If they're told to me all covered with sighs, the wildest of lies seem true. Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, alone with my senses. I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic, and I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you. But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic too.
Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, along with my senses.
I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic, and I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you.
But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice
if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic too.
Hush, little one, hush, hush, my little.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dogo ikuno?
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima?
J'ai tout vu, tout.
Thank you. The Fall, música do norte-americano Christopher Tin, nascido em 1976. É um cruzamento de géneros musicais em que escutamos interpretações do tenor neozelandês Penne Patty, Anna Lapwood, William Spalding, o agrupamento vocal feminino Modern Medieval e o Royal Opera Chorus com a Royal Philharmonic Orchestra. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Água, um poema de Alice Vieira.
Mercúrio acompanha a entrada do ano, indiferente, diurno e masculino. Por isso não se perca tempo com quem não merece. O tempo será de um inverno áspero, e os que nascem neste ano terão mãos esbeltas e dedos compridos. Procurem com eles dominar a pedra ou o metal. Sejam ousados.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Música de Alberto Iglesias para o filme Fala Com Ela, de Pedro Almodóvar. A seguir, Lilliput, o mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput.
Não é preciso grande pretexto para falar de José Saramago, especialmente para os fãs, como somos aqui em Lilliput. Mas à boleia das comemorações do centenário do nascimento, que já decorrem, vamos esta semana saber como estão as bibliotecas escolares a preparar as festividades, com Manuela Pregana Silva, coordenadora nacional da rede.
As bibliotecas, estou aqui a falar no caso das bibliotecas escolares e com as bibliotecas, as escolas têm um conjunto de atividades significativas pensadas para pôr a obra de Saramago no centro durante esta celebração que aqui hoje se começa, portanto, a partir de jogos, a partir de tertúlias, a partir de um conjunto de iniciativas. A biblioteca tem no seu plano de atividades, de facto, o conhecimento e o aprofundamento da obra de Saramago.
As bibliotecas nas escolas ainda são um manancial de informação para os jovens, neste mundo em que a informação está debaixo do dedo?
Sim, continuam a ser. Pela forma como estão organizadas, pelos recursos que ali se incluem, pelas atividades que promovem, pelas práticas que ali ocorrem, diferenciadas daquilo que é o trabalho em sala de aula, continuam a constituir-se como um espaço relevante naquilo que é um trabalho mais colaborativo, em que coloca o aluno mais no centro, em que lhe dá espaço e liberdade de escolha. E, portanto, há todo um trabalho que tem que ser feito por parte dos responsáveis pelas bibliotecas para criar, por um lado, este gosto pela leitura, e aqui leitura no sentido mais amplo, porque é disso que se trata na atualidade, portanto, uma leitura em vários formatos, mas nunca esquecendo o papel da literatura, a importância da literatura, naquilo que é o aprofundamento e a atenção e o foco, mas também leituras em outros suportes.
E a produção
e a criação também.
E é ou não, imagem generalizada, a ideia de que a biblioteca é um lugar de castigo para os alunos?
Ah, não. Não. Isso foi há muitos anos atrás. Não, era impensável que assim pudesse ser atualmente. Com a rede de bibliotecas escolares foi completamente desconstruída essa ideia. É um espaço de liberdade, é um espaço de convívio, é um espaço de socialização, de inclusão. Não. É qualquer coisa que está fora dos nossos tempos.
Lilliput agradece ao jornalista António Jorge, que entrevistou Manuela Pregana Silva no programa Antena Aberta. E aproveita a boleia para sugerir uma passagem pelo blog e pelas redes sociais da Rede Bibliotecas Escolares, sempre muito atualizadas, onde vão encontrar muita informação útil e muitas dicas.
Thank you.
Habanera, música do libanês Gabriel Yared, para o filme O Amante, de Jean-Jacques Annaud, filme de 1992, a partir de Marguerite Duras. Eduardo Lourenço deixou-nos há um ano.
Eu sei o que é estar à beira do abismo. Estou olhando para ele, que ele está próximo do meu próprio fim. Mas isso que é válido para os indivíduos não é inválido para realmente aquilo que nos transcende. E aquilo que nos transcende e que é maior do que nós, não é? É aquilo que nos cerca, que nós vivemos e que nós somos inseparáveis. Eu não creio que nós iremos continuar nesta espécie de submissão mansa, não é? Sem, um pouco resignada, realmente, que é a nossa realmente até hoje. Não é? O que acontece é que aquilo que aconteceu no passado, de lamentável, nós, já o Camões, no tempo dele, não, falava da apagada e vil tristeza. Não? Mas nós não estamos no tempo de Camões, não? Estamos num tempo de um mundo, que é um mundo que é dotado da capacidade de se melhorar a si próprio, como até hoje realmente nunca existiu. Não? É por isso que é o contraste entre uma coisa e outra. Não? De um lado, realmente, uma espécie de capacidade de inventar constantemente um futuro, não? E não esperar por ele, mas inventá-lo continuamente para que ele nos surpreenda, não? E do outro lado, incapaz de dar resposta, não? Às coisas elementares, como é o sobreviver, não? Como é o gozar de um mínimo de liberdade, não?
O senhor dizia, estou à beira de um abismo e olho para ele com tranquilidade.
Nós dizemos isso porque não podemos dizer outra coisa, não? É a única escapadela que nós temos, não é? É de encarar realmente o abismo nos olhos, sabendo perfeitamente que é a única coisa que nós não podemos encarar de frente, não? Como
estamos,
solo, não?
Estamos a aproximar-nos dele desde que nascemos.
Bom,
também.
Isso é título individual. O que mais me preocupa é, neste momento, é de se ter a assistir a um momento, não de fim apocalíptico da nossa civilização, tal como nós conhecemos até hoje, não? Mas de uma mutação profunda, não é? Daquilo que até agora vivemos como sendo o passado, não é? Da cultura ocidental em geral e mesmo da cultura planetária atualmente. Nós temos a impressão que, pela primeira vez, não é? Se pode aplicar aquilo que é a epopeia, o drama, o que se quiser, da única humanidade que nós conhecemos, que é a nossa até hoje, não se descobre mais nenhuma outra, embora toda a ficção, e particularmente a de Hollywood, viva desta procura de uma outra terra, que se fizesse escapar dessa, ou pelo menos constituísse para nós uma nova Índia, não é? Que não existe, que existiria no cosmos. Mas a verdade, estamos a assistir a qualquer coisa que é uma mutação profunda de todos, a nossa tradição cultural, não é? Particularmente aquela que se definiu como ocidental, né? Sobretudo no tempo em que se definiu ocidental e cristão, ou do ser cristão. Neste momento a Europa está confrontada com um desafio que ela não conhece desde o século XV. Né?
Nós que ouvimos falar tanto em falência de economias e de capitais, estamos à beira de uma falência cultural, social?
Falência não, metamorfose, não digo que seja falência, não é? Porque a civilização não é outra coisa que uma metamorfose contínua. Nenhuma época tinha uma garantia de perenidade. Nós assistimos às quedas dos grandes famosos dos impérios da antiguidade, assistimos depois ao triunfo do Império Romano, assistimos à queda do Império Romano, e ainda hoje um dos temas mais fundamentais da preocupação e da meditação, ao mesmo tempo histórica, metafísica e mesmo religiosa, é de facto a queda do Império Romano. Do ano passado, um dos bons romances franceses, continua a haver, contrariamente ao que as pessoas imaginam, do Ferrari, é uma meditação sobre a queda do Império Romano. Nós temos sempre, alguém disse hoje, que vivemos inconscientemente ou conscientemente da convicção que o nosso tempo é o tempo final, o final, quer dizer, das duas coisas, no sentido que é aquele em que se realizaram muitos dos sonhos ou das utopias de que a humanidade foi sempre fértil, não é? Mas nós não sabemos em que tempo estamos. Quando chegar o ano 5000 ou coisa parecida, a gente nem faz ideia, não temos imaginação suficiente, não, para estar nesses sítios. Não é? Mesmo se uma pessoa é o Rad Brother ou assim, alguém desse género, não temos. Nós estamos no próprio. O que é importante é estar no seu próprio tempo.
Estar e agir.
Nós só temos um tempo, e é um tempo muito curto, não é? Para aquilo que é o tempo, não só do passado da humanidade, mas para o tempo que eu sei que uma das utopias e utopias mais vertiginosas, não é? Com que nós estamos confrontados é a ideia de que a ciência moderna, mais sofisticada, não é? Nos promete um pouco uma espécie de quase de imortalidade
e
de vida eterna, não é? Bom, no meu ponto de vista seria o pesadelo supremo, não é? Mas enfim, já nessa altura seríamos tão anestesiados, não é? Que viveríamos esse pesadelo, não é? De olhos abertos, não é? Como vivemos o pesadelo que é o nosso, do nosso próprio tempo, não é? Sabendo que somos mortais, não é?
Gostaria de dar, Lourenço, por falar em anestesiados nesta edição das Correntes, como aliás noutras, há sempre um lugar e uma oportunidade e um sentir da parte dos escritores que falam com o público do papel interveniente de quem escreve, do papel de intervir na sociedade, contestando, resistindo àquilo que não está correto, àquilo que é preciso combater.
Sempre foi uma... A literatura não é outra coisa que o espelho, não é? O espelho que, de nós próprios, não é? Daquilo que nós temos de mais exigente ou de mais alucinado.
Mas nem sempre a literatura é contestação.
Para sobreviver. E sempre, portanto, na tradição ocidental, a literatura teve sempre esse papel de pôr em causa, não é? Os valores que se recebem realmente no verso, os poderes, não é? que certos homens exercem realmente sobre os outros, não é? E nesta altura já não estamos a viver naquele paradigma que foi até ao final da implosão do Império Soviético, não é? Uma espécie de luta de classes de alcance universal. Já estamos para lá disso, não é? E não sabemos exatamente o que estamos, porque pela primeira vez estamos confrontados com alguma coisa de novo, não é? A gente não sabe, quer dizer, a produção de objetos extraordinários de para satisfazer a nossa gula, não é? De tudo, não é? desde que aquilo que comemos, daquilo que vivemos, daquilo que vestimos, daquilo que somos capazes de fabricar para nos distrair, não é? Nós estamos mesmo numa espécie de paraíso da distração como nunca existiu outro.
E o escritor tem o dever, por ser uma voz pública, por ser uma voz com alcance, de falar, de agir contra aquilo que não está certo?
Sim, sempre o fez, não é? Os autores mais conhecidos, que são nossa referência, sempre o fizeram, não é? Nós neste momento, não é a idade de ouro da contestação propriamente literária, não é? Porque não são os literatos que dispõem de poder mediático supremo, senão a longo prazo, não é? É toda a gente que tem o poder da palavra e da comunicação.
É um poder que está disseminado.
É um poder que está disseminado. Não são os Faulkner, não são os Proust, não são esses que são os homens da palavra neste momento. São os pilares da comunicação, não é? Que detêm o verdadeiro poder. Também não são os políticos, porque, contrariamente à opinião que as pessoas têm, os políticos são, em última análise, não nego a importância do homem político propriamente dito, porque são eles os responsáveis diretos pela condução das coisas que devem servir de satisfazer a sociedade que nos rodeia, na qual nós estamos imersos. Não, mas são os homens da comunicação, não são eles. O espaço mediático tornou-se o espaço realmente da comunicação, e particularmente o espaço televisivo, não? E também o espaço da rádio. O espaço da rádio já é arcaico em relação a isto, mas continua a ser eficaz, não? Provavelmente, talvez até mais eficaz que o da televisão, contrariamente àquilo que se imagina, não? Porque nós retemos mais facilmente a palavra, não é, do que propriamente a imagem. As imagens têm tendência a apagar-se umas atrás das outras, apenas vistas, não é? Como se foi, lembra-se quando foi o ataque do 11 de setembro, não é? Ao fim de um quarto de hora nós não sabíamos, estávamos a ver um filme, estávamos a assistir a uma coisa real, não é? Entramos nesse mundo, não é? E é com esse mundo que nós temos de lidar, não é? No século XIX, ainda os grandes homens do século XIX, os Victor Hugo, antes deles, e outros, o Flaubert e outros, eram homens para quem a análise da sociedade que os rodeava, e que o Suécio de Queiroz é um exemplo entre nós, era alguém que fornecia esse espelho. Não havia rádio, não havia televisão, havia já o jornalismo, que também era importante, mas não tinha ainda esta importância mítica que é hoje da nova comunicação. De maneira que, na verdade, a gente não sabe bem, isso é a autodefinição deles próprios, de cada geração que vem, saber o que é que eles querem falar. Eles falam daquilo que é novo a eles, que ainda não foi dito, não? E também têm de dar uma resposta às opressões, não? Toda a espécie, não? A que nós todos somos submetidos, não? São a palavra daqueles que não têm palavra, não? A palavra a que dura mais. Isso é a nossa ilusão, em todo caso. Se é a realidade, a gente não sabe.
Agradeço-lhe a palavra, a sua palavra, Eduardo Lourenço, na rádio, enquanto contemplamos o mar da pólvora, um mar revoltoso, e olhamos também tempos agitados, os que vivemos. Muito obrigado uma vez mais por estar na Rádio Pública. Thank you.
Eduardo Lourenço, um ano depois. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.